Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira, 8 de março, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra, um dia após a folga dele de aniversário. Aí ele retornou hoje, sabe que dia? No Dia Internacional da Mulher. Que Marcos Bezerra, olha, deixa quieto. Mas sabe tratar uma mulher, ele. Eu ia pegar no pé dele aqui, mas deixa pra lá. Boa tarde pra você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM. Voltando num dia, sou privilegiado, né?
Não é?
Ótima tarde pra você, querido ouvinte, né? Que a partir de agora vai ficar bem informado com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pra você participar pelo nosso WhatsApp 988291029, vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje, Dia Internacional da Mulher, temos entrevista aqui, um tema especial, né, Kátia?
É verdade, o tema é muito, muito pertinente neste ano de 2024, né? Afinal de contas, teremos eleições. E quando a gente fala em eleições, a gente lembra de quê? Política. Uhum. E a pauta que é, em homenagem às mulheres, sabe o quê? Mulher na política. Então, nós estamos recebendo aqui hoje a Luciana Pauletti, presidente da União Brasil Mulher, e a Evani Cavalcante, a nossa amiga Eva, ela que é vice-tesoureira do União Brasil Ilhéus. Então, daqui a pouquinho nós vamos conversar com essas grandes mulheres, tá? Elas têm muita informação aqui para você, mulher. Então, a gente quer saber, mulher na política pode, né? Porque a frase é mulher, ela pode estar onde ela quiser, então política também pode, né?
Pode e deve, né?
É, isso mesmo. Então daqui a pouco a gente vai ouvir da Luciana e da Eva, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso já, já. E hoje, Dia Internacional da Mulher, as nossas ouvintes vão ganhar presente. É, Marcos, vamos ter muitos sorteios hoje. Mulherada, nós vamos ter sorteio do Vale Compras de R$100, da Supermoda ou Omara Calçados para as mulheres. Vamos ter também um brinde do Espaço Avatim, que fica aqui no centro de Ilhéus. Obrigada, Marcelo Tavares, assim como eu agradeço também Tiago, da Supermoda e Omara. Agradecer também a ela, a doutora Thais Paula, que também liberou um procedimento, viu, para sortear aqui para as mulheres. E quero agradecer a ela, essa grande mulher também forte, Kika, da Kika Modas, que liberou um vale-compras de R$150. Rapaz, eu queria ganhar cada um desses brindes. Mas é só para as nossas ouvintes. Corre para o WhatsApp 988291029, coloca seu nome aí. Kátia, Marcos, meu nome é fulana de tal, com sobrenome, tem que ser maior de idade, tá? Gênero feminino, né, que se enquadra nesse gênero, tá? E, claro, maior de idade. Por quê? Porque quando você for retirar o seu prêmio, você tem que levar a sua identidade, tá? Sempre um documento com foto aí pra comprovar que é você. Então, eu quero a participação em massa aí das nossas mulheres, né? Então, você que é do gênero feminino, pode participar, tá bom? Aqui é democrático, né? Homens vão ficar só ouvindo hoje, tá? Apoiando a mulherada aí, tá bom? Então participe, coloca lá seu nome completo, diz vale compras de R$100, ou vale compras de 150, ou brinde da Espaço Avatim, ou brinde da clínica doutora Thais Paula, pra gente poder, né, selecionar, na hora que a gente for fazer o sorteio, ó, esse aqui só quer isso, esse aqui só quer isso, aí a gente sorteia e no final do programa a gente divulga o nome de cada um. Aí você presta atenção pra você não trocar, porque tem gente que a gente fala, ó, ganhou tal coisa, vai em outro lugar. Então presta atenção, mulherada, a opção aqui não tá faltando hoje, hein? Corre pra participar, porque aqui você tem voz e tem vez. E também quero a participação da mulherada, dos homens, tá? Que queiram homenagear as mulheres. Fiquem à vontade, mandem aí as suas mensagens para o nosso WhatsApp 98829-1029. Tá bom assim? Hoje o foco aqui é a mulher. Então eu quero mensagens para as mulheres, tá? Tanto você mulher como você homem, pode mandar a sua mensagem aí que daqui a pouquinho a gente vai divulgar. Marcos Bezerra tá atento aí ao WhatsApp, tá bom? E olha, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 8 de março, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediária até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de jornais, vamos de manchete, né, dos jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: mobilização fortalece poder feminino.
Jornal Dia de Teresina, empreendedorismo feminino. Mais de 47% das empresas ativas do Piauí são de mulheres.
Olha, Meio Norte, Teresina, em Bom Jesus, Piauí registra a primeira morte por dengue em 2024. Olha lá no Piauí registrando a primeira morte. A Bahia, infelizmente, já está passando de 10 o número de mortes e a gente vai falar sobre isso ainda hoje rapidamente.
Folha de Pernambuco, Dia Internacional da Mulher, histórias de luta.
Jornal O Povo, Fortaleza. Fortaleza empata com o Botafogo da Paraíba e perde chance de colar na liderança do Grupo B do Nordestão, Marcos Bezerra.
Folha de Pernambuco, Dia Internacional da Mulher, essa daí já foi lida, né?
Vamos de Diário do Nordeste, Fortaleza.
Isso, PAC prevê obras em 157 municípios do Ceará.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Alagoas vai receber 187 obras e equipamentos do novo PAC Seleção.
Tribuna do Norte de Natal, TCE, mantém prazo para aposentar não concursados.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Para não esquecer no Dia Internacional da Mulher.
Correio de Sergipe de Aracaju, economia. Unigel volta a paralisar produção de fertilizantes em Sergipe e na Bahia.
Jornal Dia, 8 de março, luta de todos os dias. É verdade, viu, gente?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, não fomos silenciosas. Nós fomos silenciadas.
É verdade, as nossas mulheres infelizmente são silenciadas até hoje, principalmente quando se diz respeito à agressão contra a mulher, que infelizmente existe, né? Vamos de Jornal de Brasília e Distrito Federal. Elas também são vítimas da covardia. Repare, país tem recorde de casos de feminicídio. É triste, né, Marcos? A gente tem que divulgar isso, né?
É verdade.
Triste realidade.
Zero Hora de Porto Alegre, anúncio do PAC prevê equipamentos e obras em 211 municípios do estado.
Correio do Povo, Porto Alegre, feminicídios batem recorde e Brasil tem uma mulher morta a cada 6 horas. Vocês ouviram bem
que
isso?
Que absurdo, né? Jornal Estado de Minas e Belo Horizonte, elas fazem a diferença.
Jornal Folha de São Paulo, o Brasil registra 10 mil casos de feminicídio em 9 anos.
O estado de São Paulo, Dia Internacional da Mulher. Brasil tem a cada dia 4 feminicídios, recorde em 9 anos.
Jornal Diário de São Paulo, governador de São Paulo envia PL das escolas, que é um projeto de lei, projeto de lei das escolas cívico-militares para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Ótimo projeto, hein?
E, para fechar, Kátia, o Diário de São Paulo?
Jornal Popular Goiânia, PGM, prevê dinheiro na conta em 45 dias. CEFIM não confirma. Então, é um programa lá em Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 18 minutos aqui no Noticiário Regional. Vamos de informação boa aqui. Olha que bacana. Seria bom se a gente pudesse divulgar isso em relação a todos os municípios, pelo menos aqui no sul da Bahia. Câmara de Itabuna aprova piso salarial de R$ 4.580,57 para professores. Não é isso, Marcos Bebê?
É isso. A Câmara de Vereadores de Itabuna aprovou em duas votações o piso salarial do magistério, fixado em R$ 4.580,57 em 2024. A quantia é 3,62% maior que a do salário mínimo dos professores no ano passado, de R$ 4.420,55. O valor do piso corresponde à jornada de 40 horas semanais. Os vereadores também aprovaram um projeto que garante a Bolsa Formação para candidatos a cargos que demandam formação específica em concurso público do município. A ajuda de custo será de um salário mínimo, R$ 1.412 por mês, enquanto durar o período de formação. As duas matérias foram aprovadas na última terça-feira, dia 5, e seguiram para a sanção do prefeito Augusto Castro de Itabuna, Kátia.
Que maravilha, hein, Marcos? Nossos professores merecem esse piso e muito mais, viu? Mas a Câmara de Vereadores, os vereadores, o prefeito de Itabuna, estão todos de parabéns aí por essa iniciativa, tá? É, Itabuna, a gente tem recebido boas notícias, né, em relação à gestão municipal. Que maravilha, né? Parabéns, prefeito Augusto Castro. Diferente de Leos, toda hora uma notícia chata. Hoje mesmo eu filmei ali, gente. Deixa eu mostrar aqui para essas mulheres aqui. Olha isso aqui, gente. Esse buraco. No final da rua 7 de setembro. Já subindo aquela ladeira que vai para Conquista. Olha para isso aqui, gente. A cratera crescendo. Aí um morador ali da área botou um pneu para sinalizar. Essa aqui é a ilhéus que nós temos hoje. Só com tristes, né? Notícias chatas. E toda hora é um escândalo, né? Já surgiu outra aí, meu Deus do céu. Eu não digo é nada. Só observo, me deixe, viu? Bem, vamos para o noticiário policial com ele, Coutinho Neto. Boa tarde, Coutinho.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Feliz Dia da Mulher, Kátia Gomes, você que é a nossa representante oficial ao lado da Suzy Luz, aqui no Jornal do Meio-Dia, na sua Gabriela FM. Parabéns pelo dia de muitas vitórias, de muitas guerras e de muita luta. Tá bom, Kátia? Um abraço. Marcos Bezerra, ótima tarde, bem-vindo de volta à bancada do Jornal do Meio-Dia. Após um dia festivo, que ontem foi o seu aniversário, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. Hoje está ornamentada de rosa em homenagem a você, mulher. E eu convido todas as mulheres que estão acompanhando a Gabriela FM para estarem aqui ao nosso lado, a bordo de sua viatura feminina virtual da Gabi, em homenagem a você, mulher. Portanto, mulherada, apertem os cintos, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos começar então em nossa viatura cor-de-rosa, nossa primeira ronda desta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, aqui mesmo nas ruas da cidade de Ilhéus. Um fato que aconteceu e você vai ficar sabendo agora. Olha, a 68 CIPM e também a TOR Tático ostensivo, rodoviário, participaram de uma ação que culminou aqui na cidade de Ilhéus, hein? Acompanhe tudo. Na tarde de ontem, quinta-feira, no Alto da Conquista, zona urbana de Ilhéus, durante a Operação Força Total, desencadeada pelo Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia, uma guarnição da TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, da Companhia Dependente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, foi informada pelo Disque Denúncia sobre o roubo de uma moto na cidade de Uruçuca e que os autores do crime fugiram a bordo de um veículo em direção aqui à cidade de Ilhéus. As buscas na região, a moto roubada foi encontrada abandonada no bairro do Malhado. Moradores informaram que um veículo Creta que acompanhava a moto seguiu em direção ao bairro da Conquista. Durante as rondas, o veículo foi localizado com um homem que usava tornozeleira eletrônica. O suspeito, recém-saído do presídio e com antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação, estava em posse de munições dos calibres 3.8 e 9 milímetros. Diante do exposto, o homem foi preso e encaminhado ao plantão da 7ª Corpim, onde a ocorrência foi registrada. Na ocorrência, foram apreendidos uma motocicleta Honda Fan CG-160 vermelha, um veículo Hyundai Creta cor prata, 6 munições 9mm e 5 munições calibre 38. Sua viatura virtual da Gabi chegando até o município de Itabuna. Policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna prenderam um homem flagrante e apreenderam drogas durante a Operação Força Total no bairro João Soares. A Polícia Militar realizava rondas quando avistaram um homem em uma moto que empreendeu fuga ao perceber a presença da viatura. Foi feita a abordagem e com ele encontrado na mochila que carregava uma certa quantidade de maconha. Com a porta do imóvel aberta, os policiais militares conseguiram visualizar mais drogas que estavam dentro de uma caixa. O acusado e o material ilícito foram apresentados à delegacia de polícia de Itabuna. Um traficante morreu em confronto, hein? Armas e drogas também foram apreendidas nessa operação policial. Uma operação conjunta entre a CIP Mata Atlântica Caema, a Rondesp Extremo Sul e a 43ª Companhia Independente de Polícia Militar resultou na morte de um traficante e na apreensão de armas e drogas na cidade de Itamaraju, Extremo Sul Baiano. Segundo as informações, os policiais receberam denúncias de que havia traficantes armados no local durante a realização da Operação Força Total. Ao chegarem no local indicado, as equipes avistaram vários indivíduos com arma de fogo e mochilas e que dispararam contra as guarnições. Houve o revide e os suspeitos recuaram, sendo que alguns fugiram para uma área de matagal e um deles acabou invadindo um apartamento. Os policiais fizeram um cerco tático no local e flagraram o suspeito tentando fugir pela janela dos fundos. Ele percebeu que estava cercado e meteu bala novamente contra os militares que reagiram à injusta agressão e atingindo o resistente. O resistente foi socorrido para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Leandro Lima dos Santos, de 39 anos de idade. Olha, em apoio à Operação Getaway, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará, na manhã de ontem, quinta-feira, investigadores da 23ª Corpim de Onápolis cumpriram 2 mandados de busca e apreensão na residência de um suspeito de crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O homem foi preso no estado do Ceará, mas tinha residência lá na cidade de Onápolis. Segundo as investigações, o homem efetuou só em janeiro deste ano o disparo de cerca de 9 milhões de SMS com conteúdo fraudulento, contendo links para acesso, chamado de phishing, por meio de linhas, que gerou um prejuízo financeiro de aproximadamente 1 milhão de reais a uma empresa de telefonia. Um telefone celular foi apreendido e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica do Ceará para ser periciado. 2 homicídios abalaram a cidade de Teixeira de Freitas, do extremo sul baiano. Na noite de quinta-feira, a cidade de Teixeira foi palco de atos violentos, resultando na morte de dois jovens. O primeiro homicídio, vítima um jovem de 22 anos, Cleiton Jesus Dias, conhecido como Cleitinho Socó, que foi brutalmente assassinado enquanto estava sentado em frente à casa de alguns amigos. Ele foi emboscado por indivíduos que estavam a bordo de um veículo. Já o jovem, identificado como René Rocha Santos, de 23 anos, foi vítima também de uma emboscada enquanto transportava um carregamento de drogas. Um veículo não identificado teria colidido com a moto de René e, na sequência, os criminosos desceram e começaram a efetuar disparos de arma de fogo que levaram à sua execução. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. São 12 horas e 28 minutos, como só tem uns 2 minutinhos, vamos logo dar uma passadinha no WhatsApp, Marcos? Pode ir direto. Que daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Aí na volta, no segundo bloco, com calma, a gente faz a entrevista do dia com elas, essas mulheres fortes, Luciana Pauletti e Evani Cavalcante, ambas do Partido União Brasil, tá? Daqui a pouquinho eu explico aqui quem é quem, apresento para vocês, mas eu quero que Marcos divulgue as mensagens dos nossos ouvintes.
Tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp mandando boa tarde, Kátia, que Deus abençoe sua tarde, que Deus te proteja. Desejo a todas vocês da Gabriela FM um feliz Dia das Mulheres, com muitas bênçãos, muitas glórias, muitas felicidades. Gostaria de participar das promoções, então já está participando aqui a Maria José. Obrigado pela mensagem aí.
Valeu, Maria José, um beijo para você.
Tem mais aqui, tem muita gente querendo participar das promoções, claro, né?
Que bom, que bom.
Depois a gente lê mais.
Pronto.
Aqui.
Pronto, então só lembrando que hoje vamos sortear para as mulheres um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda ou Amara Calçados, um vale-compras de R$150 da Kika Modas, um brinde do Espaço Avatim, tá? Na Rua Visconde de Mauá, no centro de Ilhéus, uma limpeza de pele com peeling ultrassônico da clínica Doutora Thaís Paula Reis. E olha o que acabamos de ganhar, que a Luciana Pauletti nos presenteou também. Quer dizer, presenteou o nosso ouvinte, né?
Sim.
As nossas ouvintes. Duas diárias na pousada Pauletti, que fica ali na Avenida José Luiz da Fonseca, número 1169, no bairro Iguape, que é mais conhecido ali como Jardim Savoia, né, minha gente? Que é o antigo Jardim Savoia. E aí são duas diárias, como cada mulher... São para duas mulheres. Cada mulher vai ganhar duas diárias e com direito a acompanhante.
Olha que legal.
Então corre. Principalmente você que não é de Ilhéus, está nos ouvindo e queira ganhar, bota lá sua observação. Eu não sou de Ilhéus, quero ganhar essas diárias, passar esse fim de semana na praia. Corre, que aí a gente pá, coloca ali no sorteio e quem sabe sai você que quer vir passar o fim de semana na praia, tá? Isso mesmo, aproveite essa oportunidade. Olha, hoje, Marco, já ganhei alguns presentes, eu quero aproveitar para agradecer aqui. Cris, obrigada, minha linda. Cristine Câmara, um beijo para você. Que presente maravilhoso. Muito obrigada. Mulher que gosta de presentear a mulher, homenageando mulher, que reconhece, que valoriza a outra mulher. Isso é bom, né? Cristine Câmara, um beijo para você. Obrigada. Ela é a diretora do Hospital Regional aí, Costa do Cacau. Muito obrigada, viu, Cristine, e toda a sua equipe pelo carinho. Agradecer a Luciana Pauletti também, que trouxe aqui um brinde maravilhoso. Amo caneta. Vou falar que brinde é esse, que presente é esse, porque eu amo caneta e gosto mesmo. Não tenho mais, porque tem muita gente que, quando eu ganho, me acabam me tomando. Não, me presta a caneta aqui, não me devolve. Mas essa aqui eu não vou deixar, não vou emprestar não, viu? Tão linda essa, a cor que eu gosto, rosa. Agradecer também a Soraya, viu, Marcos, administradora, aqui do Gabriela Center, também um brinde aqui, um presente, né, pra mulherada. Muito obrigada, Soraya, esse presente aqui, gente, pra carregar na bolsa, super útil, né? Muito obrigada mesmo, agradecer as mensagens que eu já recebi hoje, obrigada, tá? Feliz Dia da Mulher pra todas as mulheres, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. O Jornal do Meio-Dia tem um patrocínio dos supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência, tá? Bem, vamos iniciar nossa entrevista do dia antes. Eu só quero fazer um comentário aqui para as nossas mulheres, que realmente a palavra de hoje é mulher, né? Eu imagino aí que a maioria, ou de repente todas as mulheres receberam uma mensagem hoje, porque as redes sociais estão aí para isso, né? O famoso WhatsApp. Então a palavra hoje é mulher. Mulher é uma flor para todas as guerreiras, que apesar de tudo permanecem de pé. Mulher, seu sobrenome é força, beleza, resiliência, coragem e liberdade. Que seu universo interior transborde felicidade, luz e proteção. Sexo frágil? Que nada! Ela é resistência no corpo e recomeços na alma. Verdade, viu? 8 de março é o seu dia, mas saiba que todo dia é o seu dia, mulher. Seja mãe, filha, esposa, amiga, irmã, vó, tá? Você, mulher, parabéns mesmo pelo seu dia e que todos os dias as nossas mulheres sejam mais valorizadas, tá? E que todos os dias a gente possa falar, né, um pouco mais das nossas mulheres e principalmente brigar pelos direitos das nossas mulheres. Porque a mulher, né, não é realmente um sexo frágil, mas ela precisa ser cuidada. Tá bom? Bem, e por falar em mulher, nós convidamos duas grandes mulheres para estar aqui conosco hoje no Jornal do Meio-Dia, homenageando todas as mulheres, e a nossa pauta hoje é mulher na política. Então estamos recebendo aqui hoje a Luciana Pauletti, ela que é presidente do União Brasil Mulher Ilhéus, e a Evani Cavalcante, ela que é vice-tesoureira do União Brasil Ilhéus. Primeiro eu vou dar uma boa tarde aqui à Luciana Pauletti, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia. Feliz Dia da Mulher.
Gratidão, Kátia. Feliz Dia da Mulher para todas vocês, mulheres que estão nos ouvindo. Essa bancada aqui que é muito acolhedora. E eu quero dar uma boa tarde especial para o nosso diretor. Já estou dizendo nosso diretor da Rádio Gabriela FM, que hoje, pela... O que eu estou vendo aqui na bancada do jornal? Um homem maravilhoso, Marcos Bezerra, e uma mulher. 50%.
E então, um homem que sabe tratar as mulheres.
É isso. Sabe o que eu achei interessante? Que a gente precisa de mais homens como o Valderico, que insiram as mulheres em todos os contextos. Olha aqui, tem um jornalista e uma jornalista. Se o mundo fosse assim, hein? Ia ser maravilhoso. Boa tarde a todas as mulheres que estão nos ouvindo. E ó, já se inscreveram aí para o sorteio da diária na Pousada Pauletti? Vamos lá, estou muito feliz de estar aqui, gratidão, estar aqui ao lado de Eva, para a gente falar sobre um tema muito interessante, mulher na política.
Pois é, e eu também quero desejar uma boa tarde a ela, a Evani Cavalcante, nossa Eva, porque na terça da Eva, ela está sempre aqui na Gabriela FM, já é de casa também, mas é uma mulher que está na política. Boa tarde para você, Eva, feliz Dia da Mulher.
Boa tarde, Kátia, feliz Dia da Mulher. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Lu.
Boa tarde,
Eva. Boa tarde a todas que nos escutam e a todos também. Não tão errado, é meio-dia, não é terça-feira, 15h30. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que... Marquinhos falou uma coisa que realmente é interessante. A mulher, ela deve fazer parte da política. É um dever mesmo. Que a gente só consegue mudar a realidade de tudo aquilo que nós vivemos se estivermos participando ativamente. Uhum. Toda vez que eu delego as funções para que outras pessoas façam por mim, nem sempre vai ser feito da maneira como a gente necessita. Então, eu sempre digo, quando nós temos mulheres ingressadas na política, de modo geral, em todas as esferas, você começa a ter uma sociedade um pouco mais igualitária. Porque a gente até é essencialmente nosso. o sentimento de mãe, o cuidado, o olhar mais atento, o olhar por todos os ângulos. Então, é interessante, é necessário. Então, quem está nos ouvindo, vem participar com a gente e conversar um pouquinho sobre isso nessa sexta-feira, que o dia está lindíssimo, assim como todas nós.
É verdade, viu? E Luciana e Eva, eu estava aqui pesquisando, né? O Brasil ainda é lanterna no ranking da participação de mulheres na política. E a informação é que ao longo dos últimos anos, o mundo vem presenciando um grito potente de mulheres que em diversos países clamam, né, gente, por igualdade de gênero. E em diferentes esferas, dos estádios de futebol ao ambiente corporativo, há uma luta pela reivindicação feminina dos espaços e para a garantia dos direitos já conquistados. A Primavera Feminista é vivida no Brasil desde 2015 e este parece ser um movimento sem volta. Mas não quero aqui focar em feminismo, eu quero focar na mulher, tá? Porque a mulher precisa participar mais da política, né? E eu estou dizendo isso como jornalista, mas eu aproveito para perguntar isso para vocês duas que já estão na política. Lugar de mulher onde ela quiser, na política também, né, Luciana?
A mulher já está participando da política, Kátia. Isso é uma coisa muito importante da gente dizer. Claro que ainda é um número pequeno, mas quando eu comecei a me interessar e a entrar na política partidária em 2018, nós éramos menos de 10%. Hoje esse número chega a quase 20%. Isso é um grande avanço. E eu acredito que 2024 é o ano da mulher. Nós vamos encher as casas legislativas municipais de mulheres. As mulheres têm se interessado por esse tema porque têm compreendido a necessidade real de serem representadas por outras mulheres. E a participação da mulher da política se dá muito mais do que simplesmente ser eleita. Aquela mulher que participa ativamente, que é dirigente partidária, como nós estamos aqui. Aquela mulher que também apoia um homem que reconhece o poder e o valor da mulher. Aquela mulher que começa a falar de política no seu bairro, na sua rua, dentro de casa, formar os seus filhos, a ter um conhecimento, ela já está participando. Então, nós temos um crescente número de mulheres participando. Elas devem participar, como diz Marcos Bezerra, elas precisam participar, como diz Kátia, e eu digo, elas estão participando.
Que bom. E você, Eva, qual a sua opinião dessa participação da mulher na política?
Eu vou dar um relato breve. Quem me convenceu a vir para a política foi um homem, acreditem, chamado Valderico Júnior. Nós estávamos em uma primeira reunião em 2017, e aí, muita gente falando, aquela coisa toda, enaltecendo, e eu calada. Quando terminou, eu lembro que eu fiz uma pergunta a ele e disse, me convença que você vai ser bom para a cidade que tanto acolheu a minha família e a mim. E ele olhou para mim, a gente saiu um pouquinho, ele virou e falou assim, você vai ser meu primeiro desafio. Eu digo, fique à vontade, a escolha é sua. E ele me convenceu tanto que 2 anos depois eu me filiei ao antigo DEM e que hoje é União Brasil. Então, a minha caminhada para a política, ela foi involuntária, porque eu fui convidada para uma reunião e ao chegar lá, as falas do Valderico me deram um start. E ele conseguiu me convencer a fazer algo que eu sempre disse na minha vida que não faria, que era me filiar a um partido. Então, eu fui um pouquinho do contrário. Não fui eu que fui de cara. Alguém me apresentou. E aí, quando a gente começa a se envolver, a gente começa a gostar e a gente começa a entender que se faz necessário estarmos presentes. Quando as pessoas falam, eu não gosto de política. Você tem o direito de não gostar.
Sim.
Mas compreenda, tudo que acontece na nossa vida depende de uma decisão política.
Verdade.
Então, quanto mais estivermos inseridas em todos os aspectos, novamente, desculpa a redundância, acredito que uma sociedade mais igualitária nós teremos.
E existe uma diferença entre política e politicagem,
completamente, não é, completamente. Politicagem é essas coisas horrorosas que a gente vê por aí. Politicagem é isso de uma família brigando entre si por conta de A, de B, de C, de D e H. A política não. A política, ela cuida do povo. A política, ela vai nas necessidades das pessoas. A política, ela escuta o que as pessoas precisam. Porque quem está lá com seus cargos eletivos, eles são meros representantes da população. Eles estão passando por aquilo ali. Eles não são. É uma coisa que eu acho muito bonito quando a pessoa fala, eu estou prefeito, eu estou vereador, estou vereadora. Porque ele entende que é transitório. Do que aquela pessoa que diz eu sou. Como se aquilo fosse uma pertença dela. E aí a gente começa até a origem da politicagem.
A Ivani Marcos Bezerra falou de que ela foi numa reunião, né, do partido, gostou e acabou entrando para a política. Então, essa semana eu fui acompanhar uma palestra do União Brasil Mulher, né, palestras do União Brasil Mulher, num evento muito bacana em homenagem às mulheres, foi aí que me chamou a atenção da participação da mulher na política.
Uhum.
Por isso que eu as convidei hoje para essa entrevista. E, inclusive, Marcos, lá eu achei interessante que lá teve a participação de uma mulher, se não me engano, viu, Luciana, você pode me corrigir se eu estiver errada, se tornou vice-presidente do União Brasil Mulher, e ela teve uma fala lá que me chamou a atenção, que parece que teve um homem que tentou tirar ela deste caminho, para ela não entrar no partido, não se filiar, e aquilo me chamou a atenção, e ela não, mostrou que ela é uma mulher forte, que o lugar de mulher é onde ela quiser. Estou errada?
Não, vamos mandar um beijo para a nossa vice-presidente do União Brasil Mulher, Ilhéus, Maria Leitão. Maria tem um sonho de ser vereadora da cidade de Ilhéus, de cuidar das pessoas, de trabalhar pelo povo de Ilhéus, e ela vai conseguir. Maria já foi candidata outras vezes, e dessa vez ela tinha pensado em desistir, mas Deus a revelou essa missão que ela tem. E, de fato, assim como muitas mulheres, Maria tem sido assediada a desistir, a dizer que não é a vez dela, que ela deve apoiar algum candidato. E foi essa a história que ela contou lá. Eu quero só dar um depoimento aqui, já que Eva contou como ela entrou na política.
Antes de você dar esse depoimento,
fala.
Eu gostaria de mandar esse abraço especial para Maria, Maria Leitão.
Maria Leitão.
Que eu a conheci lá, não tive tempo de conversar com ela. Mas, Maria, parabéns por sua força, tá? E continue realmente trilhando o caminho que Deus mostrar para você. E seja na política ou em outros caminhos, eu desejo realmente boa sorte, sucesso. E é isso. Não aceite ser calada.
Muito bem, cara. Então, ao contrário de Eva, eu entrei na política sem ninguém me convidar. Eu fui porque eu quis. Então, esse despertar da mulher na política tem acontecido e vai continuar acontecendo como uma linha crescente. Quando você olha para o seu bairro, para a sua rua, e você vê que não tem iluminação pública adequada, que não tem infraestrutura adequada, aquilo lhe incomoda. Você começa a desenvolver, como cristã que sou, o amor misericordioso para aquelas pessoas que moram, sobretudo aqui em Ilhéus, nos morros. Quando chove, a primeira coisa que eu faço é rezar, pedir a Deus que não tenha nenhum acidente. Porque a situação dos morros de Ilhéus hoje é
gritante.
Muito perigosa, muito calamitosa, é caótica. Então eu entrei porque eu quis, eu comecei a me interessar e fui estudando, pesquisando e disse, olha, eu quero entrar para a política. Então assim que acontece com as mulheres, de diversas formas, Eva foi convidada para uma reunião partidária. Isso é importante porque vocês mulheres que estão nos ouvindo, quando ouviram o chamado do União Brasil, chamando vocês para uma reunião, venham correndo. Porque a União Brasil é o partido que mais investe nas candidaturas femininas, que mais acolhe a mulher que quer ser representada na política e quer se representar. Como diz o grande líder ACM Neto, o partido União Brasil está com as portas escancaradas para a mulher. Nós temos aí um período muito bom, feliz. Junte-se a nós, segue lá, União Brasil Ilhéus no Instagram, União Brasil Mulher Ilhéus no Instagram. Chama a gente, eu, a Eva e tantas outras mulheres, a Maria, nós vamos atender você, conversar com você e te mostrar o quão é importante a sua participação. Eu sempre digo que a participação das mulheres na política é fundamental para tornar o mundo um lugar melhor.
Diga, Marcos.
Perguntar para a Eva, perguntar para a Luciana, né, qual o conselho que vocês dão para aquelas mulheres, porque a política causa aversão, não só às mulheres, mas a muitos homens, né?
Verdade.
Como é que vocês aconselhariam essas mulheres que têm essa aversão, né, e abrir essa consciência da importância delas estarem na política?
Primeiro você, querida.
Oh, meu Deus. Eu queria chamá-las a pensar junto conosco. A gente vê alguém maltratando uma pessoa, a primeira coisa que a gente faz é sentir essa dor e ir de encontro a isso para que acabe. Ou seja, a nossa essência é uma essência boa. Todas as vezes que nós acharmos que todo mundo que entra para a política já entra com corrupção ou que vai se corromper-se lá dentro, eu começo a dizer que a essência do ser humano, ela não vale mais nada. Então, se eu compreendo que eu me entendo como alguém, eu me reconheço como alguém correta, como alguém honesta, como alguém íntegra, e que quero... A única coisa que eu vou deixar para o meu filho de herança é meu nome. Você passa em algum lugar, a pessoa diz assim, é filho de fulana. Então, eu quero que o meu filho tenha orgulho de quando ele passar, diz assim, é o Davi, filho de Evani, para mim é o suficiente. Então, quando eu compreendo que existem pessoas boas, eu começo a entender que dentro da política eu posso dar oportunidade para essas pessoas também. Porque se a gente repugna tudo, na minha opinião, significa que a humanidade ela está acabada. Então, se você ainda tem a essência da bondade, você vai conseguir reconhecer nas outras pessoas essa bondade também e começar a separar a politicagem da política. E entender que a gente precisa de um atendimento básico de qualidade, que a gente precisa de educação, que a gente precisa de creches para bebês. Porque é difícil uma mãe sair de casa para trabalhar e não ter dinheiro para pagar uma creche, que ainda não é obrigatório. Então, nós precisamos mudar esse cenário para que tenhamos mais oportunidades. Então, o meu conselho é, se você se enxerga como alguém do bem, existem outras pessoas do bem também, que só querem ter uma oportunidade de ir lá e fazer a coisa certa.
É, e sua opinião em relação a essa mensagem que o Marcos solicitou para você?
Luciana. Eu acredito que tudo passa de um despertar dessa pessoa. Dizer que a política não presta, dizer que as pessoas, os políticos são ruins, é muito fácil. A gente foi acostumado a ouvir isso, mas isso é uma crença limitante. E isso tem se acabado porque se você começar a pesquisar aquele político que ele representa, aquele vereador, aquela vereadora, aquele deputado, aquele senador, você vai ver que você tem bons representantes. Eu me orgulho dos deputados que eu escolhi em 2022. Estão realmente me representando. Então, há pessoas boas na política. O que acontece é que hoje o cidadão, a cidadã, ela não está se interessando tanto quanto ela deveria. Não está pesquisando tanto quanto deveria. E aí, foi colocado na mente das pessoas, olha, política não presta. Em 2018, quando eu ingressei para a política, 2019, quando eu chamava pessoas para o movimento político, quando eu despertava nessas pessoas a vontade de estar inserido no processo, algumas pessoas viravam assim, você viu, Luciana Pauletti agora está envolvida em política.
Com a coisa crítica, né?
Envolvida. Como se estivesse dizendo assim, está envolvida no mundo do tráfico, no mundo das drogas.
É verdade.
Está envolvida em crimes. Não é assim. Perfeito. Estar envolvido em política é muito importante, é salutar. Então, isso é uma crença que a gente tem que acabar. Mostrar às pessoas que existem bons políticos, boas pessoas que podem nos representar. O que falta no eleitor, eu vou chamar a atenção para o eleitor de Ilhéus, nós estamos no ano eleitoral, é pesquisar. Muitas vezes você escolhe aquela pessoa, viu que não deu certo? Em 2024 escolhe outra. Você vai escolher o mesmo sucessor daquela pessoa que não deu certo, que não cuidou da cidade? Se você olhar para a sua cidade, é buraco em todo lado, como você acabou de mostrar aqui. Né? Até teve um vídeo recentemente do Kiko Macedo, não sei se você viu, né? Ah, os buracos são portais. Você entra no Savoy e sai no centro. É. Foi uma paródia que ele fez. Um beijo, Kiko. Então, o que acontece? É buraco para todo lado, é transporte público de péssima qualidade, ruas escuras, Ilhéus, quando chove, alaga tudo. O que foi isso? É a gente mudar essa gestão. Então, tudo parte da pessoa entender que política é boa, sim. As pessoas é que fazem a política e, muitas vezes, você está colocando lá para lhe representar pessoas que não estão sabendo, de fato, lhe representar.
Realmente, viu, Luciana, eu concordo plenamente. E ainda falando dessa questão da mulher na política, o União Brasil é um dos partidos, se não me engano, tá? É um dos partidos que mais convida, né, as mulheres a participarem da política, né? Isso a nível nacional, estadual, municipal, não é isso?
Exatamente. União Brasil é um partido que realmente investe em candidaturas femininas. E quando eu falo a palavra investe, é uma palavra que tem uma amplitude. Por quê? Capacitação, formação, acolhimento, orientação à mulher. A mulher, quando está dentro do União Brasil, mulher, vai realmente ser formada, capacitada. Nós temos agora, que foi lançado em 2023, o Defesa Lilás, que é um projeto do União Brasil Mulher Nacional. E ele traz o quê? A formação política, o despertar político nas mulheres e também questões como enfrentamento à violência. Então, isso abala muito. Então, a União Brasil trabalha com esses dois temas, dando àquela mulher a oportunidade de conhecer sobre esses temas, de formar. Então, isso aconteceu em 2023 e agora, em 2024, os workshops do Defesa Lilás vão continuar acontecendo em todo o país, para que cada vez mais as mulheres sejam formadas e informadas sobre política. Eu saí candidata em 2020 e tive do Partido União Brasil toda a qualificação, toda a formação. E assim nós estamos fazendo com outros partidos também. Porque quando um começa, os outros começam a fazer. União Brasil pode ter sido um dos pioneiros na capacitação, na formação das mulheres. Mas hoje nós estamos expandindo aí. Muitas mulheres e líderes partidárias têm trazido para dentro dos partidos essa qualificação, essa formação. O que é ser vereador? O que é que eu vou fazer lá? Então, as questões são muito amplas. O que é que eu vou discutir na Casa Legislativa? Mais mulheres na política, mais política para as mulheres. Nós podemos, Ilhéus precisa.
Que bacana, viu? E aí a Luciana comentou sobre essa questão envolvendo a agressão contra a mulher. E a Evani Cavalcante, né? A gente chama ela de Eva, não tem jeito.
Não tem jeito não, sucesso.
Lá na reunião, no evento de homenagem às mulheres que você organizou, Luciana, a Eva deu uma palestra falando da questão da agressão contra a mulher. E eu comentei aqui com ela, né, fora do ar aqui, que dos exemplos que ela citou lá, né? Eu falei para ela, alguns ali que você citou, eu me enquadro, porque infelizmente já passei por um relacionamento tóxico abusivo. E disse a Eva, não tenho vergonha de dizer isso, porque é a forma que eu utilizo para alertar as mulheres, né? Para acordarem, quando perceberem que estão em um relacionamento tóxico abusivo, sair o quanto antes que ocorra a agressão física ou até mesmo o feminicídio. Né? E aí eu conversando aqui com a Eva, ela disse algo para mim, Kátia, muitas mulheres ali se identificaram, mas às vezes por vergonha ou por dor, não tem essa coragem de falar. É isso mesmo, Eva?
Eu costumo dizer que você superar a agressão não é um processo fácil. Uhum. Primeiro que você precisa compreender que você foi agredida. Uhum. Já é a coisa mais difícil, é você olhar para aquela pessoa que deveria lhe dar carinho, o que você confia, que é quem lhe agrediu. Então, por muitas vezes, ela passa e ela simplesmente... Era muito engraçado que, enquanto eu falava, não balançavam a cabeça, mas o abrir e o fechar dos olhos era uma resposta. A forma como fechavam os olhos a cada pergunta, eu sabia que estava dando um sim. Mas para você entender que você passou por aquele momento, para você aceitar que você passou por aquilo... E com isso você conseguir se reerguer de uma violência em todas as esferas, é um processo doloroso, é um processo solitário. Por mais que as pessoas te ajudem, Catinha, você só consegue sair quando você olha para o espelho e diz assim, eu não mereço isso.
Exatamente.
É quando você se tem um alto amor. O amor próprio. É quando, o que eu costumo dizer, quando o sequestro da subjetividade, ela some e você volta para o seu eu central, sem ser marionete do agressor. Não é da noite para o dia. Os medos continuam. Mulheres que sofreram violência doméstica de todas as esferas, os seus atuais companheiros são caras muito retados. Porque você pegar uma carga, entenda,
entre aspas,
você pegar uma carga emocional de uma mulher que veio vítima de violência, às vezes você pode tocar nela de tal forma que pra você é carinho, pra ela é um gatilho. E aí vem o diálogo aberto entre o casal, ou em qualquer relação que você estiver, de dizer pro outro, assim, ó, ei, não pega no meu cabelo desse jeito não, porque vai despertar em mim um gatilho daquilo que aconteceu. E o atual relacionamento ter a compreensão de que ele não foi o causador, mas que aquela pessoa que ele está se relacionando ainda tem feridas e que aos poucos serão curadas e algumas talvez nunca mais. Mas é esse processo de você se ressignificar e de você entender o seu valor para poder tentar voltar uma vida com um pouco mais de dignidade depois de um processo de violência.
E a Evani Cavalcante, gente, é advogada e especialista, né, nessa área aí, de direito da mulher, né? Ela sempre ministra palestras falando sobre essa questão da agressão contra a mulher. E quando a gente fala em agressão contra a mulher, não é a mulher que foi simplesmente, que apanhou, que levou um tapa, né, Marcos, que foi espancada, não. A agressão contra a mulher é bem ampla.
Muito.
E na sua palestra você fala algo, né, Luciana, destaca algo muito importante e que eu sei, eu sofri na pele, que é o abuso psicológico e as ameaças.
Com certeza.
É uma das piores, né? Pode falar, Luciana.
Pode falar. Uma coisa que a gente precisa trazer para esse momento é que a mulher também sofre violência política.
Muito. Verdade. Muito.
Então, às vezes, isso também intimida a mulher de entrar para a política. Mas eu sempre digo, nós somos corajosas, nós somos fortes, todas as mulheres são fortes. Algumas não descobriram a força que têm. E o universo da política é extremamente masculino, super. Uhum. E com isso você fica intimidada, mas você tem que ter voz, firmeza e dizer, eu vou seguir o meu propósito.
Olha o exemplo de Maria aí.
Olha o exemplo de Maria, eu ia trazer isso, e de tantas outras. Então, a violência política, na política que a mulher enfrenta, não é só do homem.
Não.
Muitas vezes é de outra mulher.
Com certeza.
Então a gente precisa, de uma vez por todas, entender que ainda somos poucas, mas seremos muitas, porque nós somos muitas. E uma coisa que a gente precisa praticar, sobretudo na política, é a sororidade feminina.
Exato.
Kátia, ontem eu estava num evento, Sebrae delas, e tinham mulheres de ideologias e pensamentos diferentes do meu. Tinham mulheres de grupos políticos diferentes do meu, de partidos diferentes do meu. E quando eu me abracei com uma delas, algumas olharam assim. E disseram,
é como se fosse inimiga,
juntas.
Não é isso.
E ela disse assim pra mim, ô Lu, por que que é assim? Você não vai no meu evento e eu não vou no seu. Vamos acabar com isso, a gente se abraçou, a gente tirou foto junta. Porque é assim que tem que ser. Independente, ela é uma mulher na política, ela está num grupo, num partido diferente do meu, mas eu tenho que bater palmas e valorizar a representação dela, o cargo que ela ocupa. E a gente precisa uma apoiar a outra, porque se todas nós dermos a mão, nós vamos juntas e juntas faremos mais.
Vou pedir a ela para complementar aqui a fala dela, da pergunta que eu fiz em relação
a psicológica.
Para ela deixar bem claro para os nossos ouvintes que o abuso psicológico é um dos piores, né? Porque
deixam marcas eternas. Eu costumo dizer, e é fato, a violência física, ela deixa lastro. Você consegue visualizar que a mulher passou por um processo de violência. Porque tá ali. Ela consegue fazer um exame de corpo de delito, ela consegue tirar fotos, ela tem provas palpáveis daquilo.
Uhum.
Quando nós vamos para a violência psicológica, até ela ter o start de que estava sofrendo uma violência psicológica, demora.
Demora.
Segundo, sempre vai acontecer, e em regra acontece, em um ambiente pequeno, onde você não tem como provar que aconteceu. Claro, a voz da vítima, ela tem total validade. Mas no direito...
Vezes, às vezes tem como provar, porque tem homem que acha que pode falar o que quiser com você
que
no WhatsApp.
Isso.
Né? E aí é uma prova.
É uma prova. Se você tá aqui conversando com a pessoa e você começa a ver que a pessoa tá te insultando, bota a pessoa lá pra gravar mesmo, minha filha.
Foi o que eu fiz.
É o que você tem de prova. É o que você vai conseguir dizer. E aí eu lembro que eu tenho até um projeto com... Eu fui orientadora de duas alunas que escreveram um artigo sobre isso. A questão da dificuldade de crime... Não é de criminalizar, mas de aplicar a pena nos crimes de violência psicológica. Por que que acontece? Você vai na DEAN, registra o boletim de ocorrência ou faz um registro de boletim digital. De lá, se você tem a violência física, você é encaminhada para o Instituto Médico Legal, o IME. Você vai fazer o exame de corpo de delito.
Uhum.
E por que não? Quando a mulher chega numa delegacia e diz que sofreu violência psicológica, ela de pronto já é encaminhada para uma psicóloga e após o tratamento, esse laudo técnico averiguar que de fato aquela mulher sofreu a violência e com isso você conseguir ter um processo mais célere.
Pois é, eles encaminham, né? Porque eu posso dizer isso, a Deama encaminhou, eu faço terapia, mas demora até
cair
o laudo,
ponto, demora,
né? Deveria ser mais célere.
É justamente nesse ponto que nós fizemos, que eu fui orientadora dessas duas alunas, da Juliana e da Milena Rosário. Sim. Então, as meninas fizeram um trabalho muito voltado sobre isso, estudando sobre isso. E foi um X da questão. O que é que acontece? Para além disso, Catinha, você chega lá, você fala, beleza. Mas se você só começar a ter reflexo dessa violência psicológica daqui a 10 anos?
Exato.
Porque o psicológico da gente, ele não é linear como o corpo. Ele pode começar a ter reflexo daqui a 10, 15, 20, 30 anos. E como que você vai comprovar? Como é que você vai ter...
Conheço mulheres que só perceberam anos depois. Anos e já estavam numa situação... Ai, mulheres que entram em depressão.
Exatamente.
Tem pânico, né? Cada vez mais adoecendo.
Acabam tentando suicídio. Então, a psicológica, por favor, compreendam. Eu não estou dizendo que as outras, os outros modos de violência não sejam importantes. Mas a psicológica, como diz, mente sã, corpo são. Se a mente da mulher não está legal, se ela foi abusada psicologicamente durante anos, para essa mulher se reconhecer enquanto mulher, para ela reconhecer que ela tem que ter a dignidade da pessoa humana assegurada, é muito mais difícil. Então, se você já começou a ver que está tendo as agressões verbais, estão tentando diminuir você enquanto pessoa, enquanto mulher.
Te sufocando, controlando.
É, fazendo que você duvide da capacidade que você tinha antes daquele relacionamento.
Verdade.
Já é um start. E aí começa assim, filma ali, grava aqui. Porque quando você está dentro do contexto, você não está cometendo crime nenhum. Você está gravando algo que está acontecendo com você. E é uma forma que você tem de comprovar.
Eu aproveito para lembrar algo aqui, com a participação de vocês, mulheres na política, porque eu acho que a mulher na política, ela pode ajudar a cobrar.
Sim.
Claro, todas as mulheres podem cobrar, isso é o que eu vou dizer agora. Mas eu peço a vocês, mulheres que estão na política, cobrem aqui na Bahia, porque as DEANs não são ainda 24 horas, Exato. Apesar de que já deveriam ser.
Já tem legislação
na Bahia,
sobre.
Se não me engano, na Bahia só tem em Salvador, DEAN 24 horas.
No existem da Bahia, municípios não, né? Na cidade, existem municípios que nem possuem DEAN. Eu vou para Irecê, por exemplo. É um município grande. Irecê não tem DEAN.
Que é a delegacia da
Bahia. Mas tem uma Ronda Maria da Penha. Mas não tem a DEAN.
Ilhéus ainda não tem Ronda Maria da Penha,
né? Não. E tá num processo de instauração. A gente já tá falando aí de pelo menos uns 2, 3 anos de busca, mas é necessário.
Muito.
Porque é a Ronda Maria da Penha que vai justamente tentar acompanhar os casos mais críticos de violência para que ela não se repita. E quando a mulher ela não tem essa segurança, eu digo a todo mundo, inclusive de manhã eu tava na UESC dando uma conversada com as meninas sobre isso. Eu não acredito que fazermos leis mais rigorosas seja a solução apenas. Quanto mais leis eu tiver e menos fiscalização a gente continuar tendo, não vai adiantar de nada. Eu tenho uma medida protetiva, beleza. Ela é válida? É. Ela é necessária? Extremamente. Mas eu não tenho acompanhamento para poder saber se essa medida protetiva ela está sendo de fato cumprida pela criatura que cometeu o crime. Então é essa fiscalização que para mim ainda é muito, muito, muito pouca. E que a gente precisa brigar para além da DEAN tornar-se 24 horas primeiro. A violência doméstica ela não acontece no horário comercial. Ela acontece em qualquer horário.
Verdade.
E aí se você sofre uma violência...
Até fora, né?
Até fora, mas em regra é fora do horário comercial. Porque no horário comercial o agressor está trabalhando tecnicamente. Acontece pós.
À noite, 10
de madrugada, final de semana. E aí você procura quem? Você não tem uma Ronda Maria da Penha para ligar. Você não tem uma DEAN em atendimento para lhe atender
tem
naquele horário.
Tem o plantão geral, né?
Tem o plantão geral que atende os casos e que depois encaminha para a DEAN. E aí a mulher que não tem o conhecimento técnico, ela vai no plantão geral, ela presta queixa, ela pode passar pelo Instituto Médico Legal, ela às vezes é até orientada de que ela precisa voltar à delegacia, mas ela tem que voltar à DEAN. Para poder ser ouvida novamente, poder marcar audiência com a delegada, entrar em contato com a delegada e daí todo o processo começar. Na verdade, inquérito, que ainda não é processo. Uhum. São várias etapas necessárias, porque nós estamos falando de vida. Uhum. Não é atropelar o processo penal. Ele precisa ser cumprido. Mas para mim, novamente, para além do processo penal ser cumprido, eu preciso e necessito que a legislação das DEAs 24 horas, elas sejam de fato efetivadas, bem como a instauração urgente de rondas e patrulhas da Maria da Penha.
Ótima reflexão, Eva. Agora eu gostaria de trazer a informação para todas que estão nos ouvindo que as deputadas federais, estaduais, sobretudo as federais do União Brasil, têm se dedicado arduamente a realizar projetos de lei para aumentar as penas. Então, assim, é importante trazer esse assunto aqui e dizer que você trouxe a informação de que além dos projetos de lei, além do endurecimento das leis, é necessária a fiscalização. Beleza. Mas as nossas deputadas, as mulheres que estão lá nos representando, elas têm que trabalhar com a ferramenta que elas têm.
Sim, que é o legislativo.
Então a legislação tem que ser realmente modificada, as penas têm que ser endurecidas, para que tudo possa contribuir, é um conjunto. Com relação à fiscalização, o que, que a gente tem? Uma má gestão da segurança pública.
Total.
Exatamente, nós total. Temos hoje um país, um estado, eu vou falar só do estado, que tem o pior índice de educação, o pior índice de segurança pública.
Verdade.
E aí a gente faz o quê? A gente escolhe quem a gente vai votar.
Perfeito.
Porque quando você tiver alguém, de fato, na gestão do estado, na gestão do seu município, que pense, sobretudo, nas mulheres, na segurança das mulheres, você vai abrir uma parceria. A ADEAN não pode funcionar 24 horas porque falta isso, falta aquilo. Qual é o problema? Vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer um estreitamento de laços. Porque esse modelo de parceria, de acordo, dá certo em várias cidades do país, em vários estados. Por que não vai dar certo na Bahia? Porque falta vontade dos nossos representantes atuais.
Olha, eu compartilho dessa mesma opinião sua, porque vou dar o exemplo da Deane de Ilhéus. Ela ainda funciona porque lá nós temos grandes mulheres
Muito.
Que fazem um bom trabalho.
Exatamente.
E se dão o máximo, porque
as
lá falta.
As doutoras Camila são maravilhosas.
As delegadas, doutora Camila, as doutoras...
São duas Camilas, né? As doutoras Camila, são duas Camilas.
Exatamente, eu vi de perto que realmente trabalham arduamente,
Muito.
As agentes... os homens agentes que também trabalham lá. Então, assim, um local que falta, às vezes, papel ofício, e aí elas mesmas lá doam, as pessoas doam, advogados doam. Ar-condicionado dá problema, o governo não manda arrumar, né? Então, assim, não existe uma estrutura adequada para as DEANs aqui na Bahia funcionarem. Como Eva disse, tem município que a gente não tem DEAN. No interior da Bahia, município que tem a DEAN não funciona 24 horas. Aí se acontece uma agressão, após o horário comercial, ela tem que procurar o plantão. E não deixem de procurar, tá? Ligue 190, Polícia Militar, vá pra delegacia. Não fique esperando outro dia, não. E se for no fim de semana, não fique esperando chegar na segunda, não, tá? Mas a gente precisa, né? As mulheres na política precisam cobrar que as nossas DEANs no estado funcionem 24 horas, porque existe a legislação.
Existe, já está em vigor. Outros estados já estão cumprindo a risca e nós precisamos cumpri-la. Catinha, eu sei que o horário está quase encerrando.
17 minutos.
Eu só ia pedir mais uma coisa para aquela mulher que é vítima de violência, já que nós entramos nesse assunto. Em regra, você vai ter uma mulher que tem filhos com a pessoa que cometeu a violência. E as pessoas chegam para ela e dizem assim, você vai prestar queixa contra o pai do seu filho?
Tem que fazer.
Como é que vai ficar a situação financeira dessa criança? Como é que vai ser? E aí as pessoas validam nessa mulher a culpa que ela não tem.
Exato.
Porque ele não pensou que ela era mãe dos filhos dele quando ela a agrediu. Ele não pensou que era mãe do filho dele e que os filhos dele estavam vendo a agressão e que vai ter traços pro resto da vida de dores.
Uhum.
Então, por favor, não deixem que as pessoas... digam que você deve ou que você, principalmente, não deva prestar a queixa. Agora também tem a necessidade de que você vá e você faça. Porque, gente, a mulher, ela acha que não vai acontecer de novo, por amor. E aí acontece uma, acontece duas, algo acontece pior. Três. E a tendência é piorar porque você começa a abaixar a cabeça e deixar que aquilo aconteça. Então, vá, busque, diga. Mas, por favor, sempre que alguém usar... Sempre essa frase. Mas ele é o pai dos seus filhos. Lembre-se, você também é a mãe dos seus filhos. E ele não pensou nisso.
Perfeito. Não queira adoecer ou até mesmo morrer, né?
Justamente.
Aceitando esses abusos. Olha, eu gostaria, viu, Marcos Bezerra, de continuar aqui batendo esse papo. Você quer liberar aí uma hora do pagode? Não pode, né?
Ah, verdade.
Depende do Renatinho também.
Beijo, tranquilo.
A gente já estourou muito tempo aqui. Eu quero agradecer essas mulheres fortes, essas mulheres da política, Luciana Pauletti e Evani Cavalcante. Muito obrigada mesmo pelas informações que vocês trouxeram, principalmente para as nossas mulheres, tá? Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.
Obrigada.
Continue firmes e fortes na política. E Maria, o sobrenome Leitão. Maria?
Leitão.
Maria Leitão, continue firme e forte, tá? Eu fiquei fã dela, fã mesmo. Luciana, obrigada por sua participação.
Eu que agradeço esse momento maravilhoso. Mais uma vez eu vi Eva falando sobre um tema muito importante, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher, de todas as formas. Marcos Bezerra, gratidão, tô doida para ir para casa ouvir Pagode Brasil. Demais, meu filho, então. Bom, gente, eu vou me despedindo por aqui, agradecendo e fazendo mais um chamado para as mulheres de Ilhéus. Eleição 2024, nós temos vários partidos políticos aí na cidade, bons partidos, presidentes maravilhosos. Claro que eu estou no melhor, né? Digo logo, Valderico Júnior, meu presidente, eu sou do União Brasil, mas existem vários partidos aí. Busca aquele que mais te interessa, busca aquele que realmente te representa, vai atrás. Esse é o ano da mulher, e mais, é o ano de encher a casa legislativa com mulheres. Eu acredito que esse seja o ano da mulher na casa legislativa.
Maravilha,
que assim sabe?
Seja.
Então vamos lá. Busca a gente, busca quem quiser, porque mais mulheres na política, mais política para as mulheres.
Obrigada, Lu. Evani, obrigada também, minha linda.
Obrigada, obrigada, minha gente. Então vem conosco. Ó, só seguir as nossas redes, qualquer dúvida, tá lá, evani.cavalcante. A gente faz um projeto voltado para mulheres e sempre trazendo conhecimento para mulheres. Gente, beijo. Obrigada, Marquinhos.
Beijo,
obrigada,
Maria.
Kátia. Obrigada, Lu. Bom final de semana.
Pra você
e até terça-feira, às 15h30, tá bom?
Ah, Eva. Acompanhe aqui,
Evani,
na Gabi.
Obrigado, Luciana, também.
Bem, antes de acionar com o Tio Neto, só atualizando aqui as informações para vocês. Infelizmente, viu a Bahia registrando aí mais 3 mortes por dengue. Foram confirmadas hoje pela CESAB. 2 pacientes moravam em Jacaraci e 1 em Vitória da Conquista. Então, cidades que ficam na região sudoeste. Ainda conforme o órgão, conforme a CESAB, agora são 122 municípios do estado que estão em epidemia. No início da semana que vem a gente traz mais informações aqui para vocês, porque a gente precisa... Ah, inclusive, viu? Antes de acionar Coutinho, só lembrar uma coisa sobre a janela partidária das eleições 2024. Vereadores de todo o Brasil têm de hoje... desde ontem, dia 7, até 5 de abril, para mudar de partido, visando as eleições de 6 de outubro deste ano, tá? Então, a janela partidária das eleições 2024 começou ontem. Vamos novamente aí com o Coutinho, pode soltar direto aí a participação dele, Marcos.
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, especial você que continua sintonizado no Jornal do Meio Dia, aguardando o retorno da sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Baixo sul do estado, um corpo foi encontrado boiando no rio. Foi encontrado um corpo de um homem boiando no rio Una, nas imediações da Praça da Bandeira, no município de Valença. Após investigações, o homem foi identificado como Joilson Almeida Santos dos Anjos, 37 anos, que era conhecido por Ninica. A polícia civil foi acionada, indo averiguar o ocorrido, e o corpo de bombeiros fez a retirada do corpo de Ninica da água, sendo levado em seguida para o Departamento de Polícia Técnica de Valença. Logo após o levantamento cadavérico, o corpo de Ninica foi removido para o Instituto Médico Legal para submeter a necrópsia. A polícia investiga o caso. Olha, um jovem de 20 anos, ele morreu Após operação policial do município de Jequié ontem, quinta-feira, cuja a ação aconteceu no bairro Jequiezinho, segundo informações divulgadas pelo 19º Batalhão de Polícia Militar, o suspeito, identificado como Levino Santos Fonseca, teria confrontado com os policiais que revidaram a ação, mas os policiais não ficaram feridos. Leia e acompanhe, ou melhor, ouça e acompanhe agora a nota emitida pela Polícia Militar. Policiais militares do 19º DPM participavam da Operação Força Total com rondas de intensificação nos bairros sensíveis na cidade de Jequié, quando receberam informações de que no Parque do Sol indivíduos estariam praticando ilícitos com uso de arma de fogo. Ao chegar na localidade, os indivíduos começaram a efetuar disparos contra a guarnição, havendo a necessidade do revide à injusta agressão. Após o confronto, ao fazer varredura no local, foi encontrado um dos indivíduos ao solo. Este foi socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares, onde após atendimentos iniciais, não resistiu e foi a óbito. Um resistente foi apreendido um revólver calibre 38. Policiais militares da 4ª Companhia Dependente de Polícia Militar apreenderam 100 quilos de maconha. Na manhã de ontem, quinta-feira, no município de Oliveira dos Brejinhos, ali na região de Ibotirama, no Médio São Francisco, como parte das ações desenvolvidas ao longo da Operação Força Total, os policiais militares realizaram uma blitz na localidade conhecida como Beira Rio. Ao abordar um carro, os militares encontraram mochilas contendo 95 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 100 quilos da droga. Diante do flagrante, o veículo, o condutor e todo o material apreendido foram apresentados na delegacia que atende a região para as medidas cabíveis. Recordam-se que falamos ontem daquela tragédia no município de Cruz das Almas, onde, após uma briga de trânsito, um caminhoneiro passou por cima de um homem, matando-o na hora. Tem novidades aqui no Jornal do Meio Dia. O motorista Breno da Silva Meirelles, 38 anos, apontado como autor de um atropelamento que resultou na morte de Oswaldo Prazeres da Silva Júnior, de 44 anos de idade, em Cruz das Almas, foi preso ontem, quinta-feira. O que aconteceu? Dois homens tiveram desentendimento na Avenida Getúlio Vargas, lá no centro de Cruz das Almas, após um acidente entre um caminhão e um carro de passeio. A briga se estendeu até a Avenida Juraci Magalhães, quando o motorista do carro de passeio desceu e o condutor do caminhão passou por cima dele. A tragédia aconteceu por volta das 7 horas da noite. O caminhão foi apreendido e vai passar por perícia. O motorista vai ser indiciado por homicídio doloso. O delegado já pediu a prisão preventiva do motorista atropelador, identificado por Breno da Silva Meirelles. Olha, nossa grande Bahia, um suspeito, ele morreu com a Rondesp Leste em Feira de Santana, foi confrontar e se deu mal. O homem de identidade ignorada morreu após uma troca de tiros com policiais militares da Rondesp Leste durante a Operação Visão Noturna em Feira de Santana. Por volta das 20 horas, guarnições da Polícia Militar faziam diligências para localizar um veículo Fiat Mobi roubado na cidade de Tanquinho, que seguiu em direção à feira e escoltado por outro veículo não identificado. Durante o patrulhamento no distrito de Maria Quitéria, os policiais visualizaram o homem em atitude suspeita, que ao receber a ordem para abordagem reagiu atirando contra a guarnição. Durante o revide, o suspeito foi atingido, socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. Com o suspeito foi apreendido um revólver 38. O caso foi registrado na central de flagrantes do complexo de delegacias do Sobradinho, na Feira de Santana. Muito bem, desejando a todos um excelente final de semana, mas em especial para você, mulher, hoje, um excelente dia no Dia Internacional da Mulher. É o que deseja aqui a equipe do jornalismo da sua Gabriela FM. Você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, com ela, uma mulher de aço, Kátia Gomes, e com ele, o tricolor de aço, Marcos Bezerra.
obrigada. Então, Coutinho Neto, obrigada pelas mensagens, tá? Feliz dia da mulher para a sua mãe, para as suas irmãs, para a sua esposa, tá? E todas as suas cunhadas. E Coutinho só tem filhos, homens, não tem meninas, filhas. Marcos, vamos divulgar logo aqui as felizardas?
Vamos
gente,
lá.
Gente, é tanta mulher que eu tô aqui doidinha. Colocando aqui quem ganhou o quê, minha gente? Vamos lá, deixa eu só conferir. Pronto. Quem ganhou o Vale Compras de R$100 da Omara Calçados? Anote, Valdeci... Cadê? Valdeci Cândida dos Santos. Valdeci Cândida dos Santos pode ir na Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, e a partir de 14h de hoje, tá? Você tem 5 dias úteis. Pode ir lá na Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá, e retirar o seu Vale Compras de R$100. Valdeci Cândida dos Santos. Agora vamos lá. Vale Compras de R$150, Kika Modas. Ivanete Alves. Ivanete Alves pode ir também a partir de hoje, 14h, na Kika Modas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Ó, gente, tem que lembrar, levar sempre a identidade, tá? Quem ganhou um brinde do Espaço Avatim, que fica na Rua Visconde de Mauá, no centro de Ilhéus, ali quase em frente à Clínica de Olhos ou Hospital de Olhos? Ali na Visconde de Mauá, no centro, do Dr. Thiago Vita. Acho que é um hospital de olhos. É um hospital de olhos mesmo ali. Pronto. Rua Visconde de Mauá, fica o Espaço Avatim. Então, Ana Carolina Guimarães, você pode ir lá, tá? Ana Carolina Guimarães de Souza. Ana Carolina Guimarães de Souza. E quem ganhou? Cadê? Meu Deus. Tá faltando quem aqui? Marlene. Pronto. Marlene Ferreira de Souza. Você ganhou. Olha! Da clínica Doutora Thais Paula, uma limpeza de pele com peeling ultrassônico. Marlene Ferreira de Souza. Pode ir na clínica da Doutora Thais Paula. Pode ligar, né? Na clínica da Doutora Thais Paula, que fica ali no Premier Business, tá? Premier Business, que é no bairro Cidade Nova, e marcar aí a sua limpeza de pele com peeling ultrassônico. Marlene, tá? Você é a ganhadora. Deixa eu só divulgar o número pra Marlene. Marlene, o número da clínica? Cadê o número da clínica? 999640069. Então, Marlene, você aproveita e liga lá na clínica para você marcar, tá, essa limpeza de pele. Marlene Ferreira de Souza. E as felizardas aqui, Marcos, que ganharam cada uma, tá? Presta atenção. Cada uma ganhou aí 2 diárias na Pousada Paulette.
Cada uma ganhou uma diária.
Presta atenção. Cada uma ganhou 2 diárias. Por quê? Porque cada uma vai ter direito a um acompanhante.
Sim.
Tá? E lembrando que essas diárias valem até junho deste ano. Então, presta atenção. Você, Adriana Midles Duque, de Itabuna. Você ganhou 2 diárias na Pousada Paulette. Ligue para 3639-1366 para agendar aí o seu fim de semana na Pousada Paulette. Tem direito a acompanhante, Adriana. E a outra felizada, que também ganhou duas diárias na Pousada Paulette, é a Mônica Assis. Sabe de onde? De Salvador. Olha que maravilha! Parabéns, Mônica Assis de Salvador. Você pode ligar para o 73-3639-1366, Pousada Paulette, que fica na Avenida José Luiz da Fonseca, no bairro Iguape, antigo Jardim Savoia. Ligue para o 3639-1366 e agende aí o seu fim de semana na Pousada Paulette. Então, só lembrando que a Adriana Midles ganhou duas diárias na Pousada Paulette, tem direito a acompanhante. A Mônica Assis também ganhou 2 diárias na Pousada Paulette e tem direito a acompanhante. Então aproveite essa oportunidade, tá? Eu vou imprimir e deixar aqui, porque durante a programação aqui da Gabriela, as pessoas ficam mandando mensagem, eu ganhei o quê e tal, tudo na dúvida. Beijo pra vocês, mulheres, feliz dia da mulher. Beijo especial pra minhas irmãs, minhas amigas, queridas, primas, tá? E minha mamãe que tá no céu. Marquinhos. Bom fim de semana, até segunda, se Deus nos permitir. Jornal do Meio Dia, um oferecimento. Super Moda, Mara Calçados, Unex, Shopping Jequitibá,
e Supermercados Meira. Abraço a todos.
Falou, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.